Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast e hoje tenho comigo aqui a Filipa Mano. E eu estava aqui a falar em off com ela que este podcast para mim é sempre muito bom porque eu conheço sempre um monte de gente e sei sobre pessoas que já vejo, não é, nas redes e sair um bocadinho das redes para vir para o presencial. E então, olha, Filipa, muito obrigada primeiro que tudo por estás aqui. Já tínhamos tentado algumas vezes, apesar de tu viveres mesmo aqui pertinho. Então, muito obrigada por estás aqui, por teres aceito este convite, mesmo não sabendo, como tu disseste, o que é que vamos falar e o que é que vai sair daqui hoje.
Obrigada eu, Filipa, mesmo pelo convite. E é ótimo estar aqui contigo, um bocadinho à descoberta, não é?
Exato.
Vai acontecer, sim. Mas isso também é a parte engraçada da coisa.
Sim, e eu estava-te a dizer antes que é muito engraçado porque houve algumas vezes que eu trazia temas que eu queria, eu quero que aquela pessoa fale daquele tema. E o que eu reparava sempre é que, independentemente do tema, dependendo da fase da vida onde a pessoa já estava a viver aquela questão, nunca é igual a conversa. Portanto, começou um bocadinho a não me fazer sentido trazer temas específicos, porque até eu, não é? Eu, ao início de ser mãe, falava das coisas do início de uma forma muito mais intensa, não é? Ia querer falar, e hoje já falo disso de uma forma muito diferente. Então, nós nunca vamos falando exatamente da mesma forma.
É deixar fluir um bocadinho, não é?
Fluir. Certeza, sim. Que tu também há de ter agora o teu momento, né? Também na idade dos teus filhotes. Tu tens dois filhos.
Tenho dois. Um de 4 e meio, Miguel, e a mais pequenina de 1 ano e meio, não sei.
Exatamente. Sim.
Portanto, fases diferentes. Eu ainda estou naquela fase inicial,
não é?
Ao contrário de ti.
Sim. Porque estás a viver uma nova...
Exatamente.
Olha, Filipa, e conta-nos um bocadinho, quem és tu?
Então, olha, eu sou a Filipa, tenho 35 anos neste momento. Sempre fui aqui de Sintra, ok? Mãe de duas crianças, como estava a dizer. Tirei o curso em Psicologia Organizacional, não sei se sabias.
Não, não sabia mesmo, eu estou sempre a descobrir coisas novas. Sim.
Tive um percurso académico muito normal, portanto, curso. Quando acabei o curso, conheci um projeto que é aquele que desenvolvo hoje.
Que é Herbalife, certo?
Sim, exatamente. Portanto, eu sempre trabalhei por conta própria, na verdade, mas não estava nos meus projetos. Nunca esteve até o momento em que descobri este projeto, na verdade. Foi engraçado. Porque há pessoas que sempre sonharam em ter um negócio, ter um projeto, ter algo delas, não é? Não estava nos meus planos de todo. O meu objetivo até aos meus 23 anos era acabar o curso, encontrar trabalho na minha área e seguir psicologia, não é? Foi para isso que eu estudei. Nessa altura, aos 23 anos, vi que, de facto, merecíamos mais do que aquele trabalho das 9 às 5, o ordenado fixo, os 22 dias de férias. Deixou de me fazer sentido a partir do momento em que percebi que podia ter outra coisa. E pronto, e foi por aqui que a minha vida foi.
Então não chegaste a trabalhar com...
Não.
Que engraçado.
Eu faço parte de um grupo privilegiado, na minha opinião, de pessoas que nunca enviam currículo, nem nunca fui a uma entrevista de trabalho.
Pois, eu já tinha lido isso.
Sim, sim.
E como é que tu descobriste esse projeto?
Olha, foi através do meu tio. O meu tio começou a desenvolver o projeto. Uau. Começou a falar-me dele. Recusei durante muito tempo conhecer, não quis nem ouvir, achei que nada daquilo era para mim. E ao final do ano dei um benefício da dúvida e fui de facto conhecer, e foi quando comecei a perceber que se calhar até podia ser para mim, que se calhar não tinha de seguir aquele caminho tradicional, não é? Que ao fim e ao cabo é por onde vai a sociedade. Sim. Nós somos incutidos acabas
exatamente.
Os estudos, procuras trabalho,
constróis
família, pronto, por aí fora. E percebi que podia sair um bocadinho desse caminho. E pronto, e começou-me cada vez a fazer mais sentido. E na verdade eu nunca ponderei outra coisa, sabes? Trabalhar por alguém é algo que para mim hoje está mesmo fora dos planos, completamente.
Sim.
Completamente.
E é tão engraçado estar-nos a trazer isso agora, porque eu sinto que cada vez mais nós estamos numa fase que as pessoas estão cada vez mais a despertar,
sim,
não é? Para
sim,
essa
sim.
Vontade de, será que tem mesmo que ser assim? Será que eu tenho que trabalhar mesmo este tempo e estar este bocadinho com os meus filhos e estar ainda mais agora desde o confinamento do ano passado, não é? Que as pessoas se aperceberam que há tempo que não passam, não é? Com a família, com os filhos, que nunca fazem coisas diferentes. E é engraçado estares a trazer isso, eu estava-te a dizer isso, nunca trouxe aqui ninguém ao podcast com este tema, porque tu defendes muito isso. Eu vejo às vezes tuas redes essa questão de ter o teu próprio horário, os teus projetos. Como é que é isso? Isto já vai mais de 10 anos.
12 anos.
O que é que tu sentes que te tem trazido? O que é que te leva a continuar aí nesse...
Olha, a liberdade, em primeiro lugar. O poderes acordar e decidir o que vais fazer com o teu dia. Sabes, esta liberdade não tem preço. O valor, o rendimento que também conseguimos obter, claro que também conta, mas acima de tudo é a liberdade mesmo. É o poder usufruir dos primeiros e dos segundos e dos terceiros anos dos meus filhos, no caso. Poder saber que... Porque se tu reparares, Filipa, nós, o tempo é a única coisa que nós não podemos comprar, não é? Portanto, podemos dizer que é o bem mais precioso que nós temos. E a sociedade toda o que faz é trocar tempo por dinheiro. Sim. Sempre. Tu estás sempre a fazer isso. Quando trabalhas para alguém, mesmo quando tens, por exemplo, um negócio, um comércio tradicional, tens uma loja aberta, vamos imaginar, tu estás lá ou não ganhas dinheiro, não é? Então, mais uma vez, trocar tempo por dinheiro. E isso deixou de... hoje não me faz mesmo sentido. Agora, isto foi tudo, como é lógico, um caminho, não é? No início, foi uma aprendizagem, como tudo. Eu acho que tu, para teres um negócio próprio... Eu não nasci empreendedora, não me considero uma empreendedora nata, vá, aquelas pessoas que nascem. Não, eu fui mesmo, fui construindo características que hoje me permitem ter um negócio próprio e trabalhar a partir de casa. Nem sempre trabalhei a partir de casa. Aliás, eu, quando conheci este projeto, disse a mim mesma: não, eu tenho de arranjar um espaço físico para ir trabalhar, porque sabia que se ficasse em casa não iria fazê-lo. E então foi aqui descobrir pequeninas coisas que me fizeram depois avançar no negócio. Agora, nestes 12 anos, logicamente, houve muitas fases, não é? Houve fases menos boas, houve fases melhores. No início, se não fosse o apoio dos meus pais, se calhar não teria conseguido, não é? Sustentar-me, vá, digamos assim. Portanto, foi ali um apoio também importante numa fase inicial. E depois foi, lá está, foi ir ultrapassando desafios. Eu acredito muito que o desenvolvimento profissional está sempre interligado com o teu desenvolvimento a nível pessoal, desenvolvermos a nós, não é? E eu tenho reparado muito nisto. E é a resiliência, a persistência. Eu acho que sou uma pessoa resiliente. E tive, há pessoas, é engraçado, porque nós, quando estamos em contacto com o público só no Instagram, nas redes sociais, não é? Passa-se, queiramos ou não, uma imagem mais colorida, mais cor-de-rosa, não é? Do que na verdade as coisas são. E há muitas pessoas que acham que entramos, começamos a desenvolver o projeto e que as coisas começam logo a correr tudo super bem e nós temos ensinados e as coisas não acontecem assim de facto. Eu acho que é muito teres esta consciência de, para atingirmos determinado objetivo, nós vamos falhar algumas vezes, vamos ter desafios, e a questão é se consegues ou não ultrapassar esses mesmos desafios. E eu acho que estes 12 anos foi um bocadinho isso, mais no início, sei lá, os meus primeiros 8 anos foi muito tentativa e erro, sabes? Foi, vamos por aqui, ai não, afinal não é este o caminho, e agora vamos por aqui, afinal. E hoje, muito nas redes sociais, eu nem sempre trabalhei online, eu hoje trabalho 100% online, e acho que esse é o meu caminho, e gosto muito, muito daquilo que faço. Nem sempre foi assim, já fiz muitas coisas que não gostava, hoje adoro aquilo que faço e acho mesmo que descobri o caminho. E eu acredito que há muitas pessoas, como tu estavas a dizer, cada vez estão mais despertas, não é? Para o trabalhar por si, por sua conta, mas existe o medo, o fator medo, que é, então, e o que é que eu faço? Amanhã despeço-me, o que é que eu vou fazer? É o que eu costumo dizer, as coisas não têm de ser assim tão radicais. Nós temos histórias muito inspiradoras. No Instagram há várias histórias, assim, pessoas do dia para a noite, não é? Mudaram completamente a sua vida e despediram-se, criaram o seu próprio projeto e avançaram. E isso é maravilhoso, mas não tem de ser assim. Sim, claro. Não tem de ser esse salto, não é? De um dia para a noite. Agora, como eu costumo dizer, o rumo da nossa vida, eu acredito mesmo que pode mudar do dia para a noite. A vida não muda. O rumo da vida pode mudar do dia para a noite, se nós decidirmos. E se fizermos coisas diferentes daquelas que temos vindo a fazer, não é?
Claro.
Não vale a pena tu dizeres, ah, eu quero ter um projeto, quero ter mais liberdade, quero passar mais tempo com os meus filhos, e depois passa-se o ano e tu foste fazer exatamente as mesmas coisas que sempre fizeste, não é? Sim, coisa que não vai mudar se tu não mudares. Então eu acho que é muito por aí.
Eu acho que esta conversa vai inspirar muita gente nesta fase, até porque eu tenho recebido muitas questões e muitas pessoas nesta questão do eu quero mudar de vida, eu não quero mais isto, eu não quero ter, como é que eu faço, não é?
Pois, porque tu também ajudas muitas pessoas a esse nível, não é?
Sim, claro, com outra parte, não é? Eu trabalho mais no coach, mas sim, é muito essa mudança de vida, não é? E as pessoas querem muito, e claro que o fator medo, e também em aquilo que disseste ao início, né? Nós crescemos muito nesta sociedade onde, se tu não, por exemplo, os meus pais durante muito tempo não entendiam como é que eu trabalhava, não é? Ou como é que eu ganhava dinheiro, aquela coisa, mas como é que tu tens dinheiro ao final do mês, não é? Quando não tens aquela coisa certa, para eles é muito, era muito difícil compreender do, mas como assim não tens tipo um horário, não tens, não é? Tiras férias verdade. Quando queres, como assim?
Sabes que eu, é engraçado, porque eu quando comecei a trabalhar neste projeto, não havia ninguém a desenvolver projetos na família. Todas as pessoas à minha volta trabalhavam para outro, exatamente. Para alguém. Começou por ser o meu tio, depois fui eu, hoje é a minha irmã também, não é? Mas, e hoje é uma coisa normal, esta história de não ter horários, por exemplo, irmos almoçar todos, os meus pais agora já não estão a trabalhar, irmos almoçar todos uma quarta-feira, quer dizer, antigamente nunca havia, não dava, não é? E hoje é engraçado que toda a família tem essa liberdade, é muito giro ver isso. Mas os meus pais é uma coisa curiosa, que é, eu acho que foi mesmo, sabes, aqueles pais que confiam às cegas, foi isso que aconteceu, claramente, porque se tu fores perguntar, se na altura perguntasse à minha mãe e ao meu pai, olha, achas que isto vai funcionar? Eu, sinceramente, acho que eles não acreditavam que fosse funcionar. Mas foi mesmo confiar, sabes? Aliás, eles se calhar até achavam, mas não sabiam como.
Como?
Como é que isto, como assim? Como é que a Filipa vai viver isto, não é? Exato. Mas pronto, foi mesmo confiar às cegas e ainda bem que o fizeram, ainda bem. Hoje eu acredito que sabem que é realmente por aqui, que tinha de seguir por aqui mesmo. E eles próprios, que sempre trabalharam em multinacionais, etc., para alguém, não é? Vêem muito bem a diferença, porque eu recordo quando eu era pequenina, a minha irmã, nós entrávamos muito cedo no colégio, saíamos tarde, porque os meus pais estavam a trabalhar, não é? E fizeram um percurso profissional maravilhoso, mas realmente houve ali algum sacrifício em termos de tempo, não é? E eu passo muito tempo com os meus filhos e dou muito, muito valor a isso mesmo.
Pois, porque entretanto, no meio disto tudo, foste mãe.
Fui, exatamente. Aí, quando eu, portanto, o Miguel tem 4 anos e meio, portanto, eu, quando soube que estava grávida do Miguel, decidi parar e essa é uma das coisas boas também quando tu desenvolves um projeto por ti, não é? Que é o poderes dar, olha, preciso agora, sinto que preciso agora aqui, eu tirei um ano e meio e durante um ano e meio eu usufruí da minha gravidez, do meu filho e chegou ali aos 6 meses do Miguel e comecei a sentir saudade, sabes? Estar ativa, porque eu admiro imenso aquelas mães que são só mães e acho que é preciso ter, olha, é preciso nasceste para aquilo.
Completamente. É a missão, não é?
É, exato. E eu não me considero assim, eu não sou eu não era incapaz de ser só mãe. Não era, pronto, não era capaz. E chegou ali aos 6 meses do Miguel que eu pensei, não, tenho que começar aqui, tenho que voltar ao ativo, estou a precisar mesmo de voltar. Então regressei à atividade que estava a fazer, claro, e eu nunca a deixei, na verdade, mas comecei outra vez com uma intensidade diferente, defini objetivos diferentes, metodologias de trabalho diferentes, portanto, ajustei, basicamente o que eu fiz foi ajustar o meu projeto ao meu momento também de vida, que tinha um bebê em casa, não me fazia sentido estar a ir para um local de trabalho. Na altura eu trabalhava com escritórios, comecei a trabalhar muito no online, muito. Nessa altura, Instagram, foi quando eu comecei a trabalhar com Instagram, foi há 3 anos, na verdade. E comecei aqui a criar rotinas de trabalho diferentes, que me permitiram ter qualidade com o Miguel também, e ao mesmo tempo desenvolver o projeto. É fácil conciliar? Não é fácil.
É mais um daquilo que acham que é um conto de fadas, não é? Sim. Ah, sim, agora trabalhas em casa e tudo, fantástico.
Sim, não, é desafiante. O Miguel, quando ele fez um ano e poucos meses, senti necessidade de começar a colocá-lo durante umas horinhas na escola, também para me dar aqui um bocadinho mais de liberdade. Quando a Zaré não acontece isto, ou com ela tem agora um ano e meio, também estamos num momento diferente, não é? Claro. Mas acho que até aos 2 anos pelo menos vai ficar comigo. Mas é desafiante, claro que sim. Eu noto muito que nos dias em que eles vão para os avós, bem, eu em 2 dias faço o que fazia.
Exatamente.
Faço o que fazia num mês inteiro. Não tem nada a ver. Portanto, esta história de trabalhar com crianças é super giro. No Instagram fica muito giro, não é? Fica maravilhoso.
Exato.
Mas é desafiante. Agora, o que eu acho é, quem consegue trabalhar um ano com crianças em casa, consegue tudo.
Tudo, completamente.
E há muitas mães e pais também que neste momento estão de facto estão a passar por isso, não é? E podemos usar este tempo também como um estágio para aumentarmos depois os níveis de produtividade, não é? Porque tu já viste.
Completamente. Eu costumo dizer, desde o confinamento passado, a Luana já estava na escola e nós tínhamos alguns desejos de passar temporadas fora mesmo, né? E tínhamos aquela coisa assim, ok, mas ir e com ela ao mesmo tempo e trabalhar, e de repente veio o confinamento e tu dizes, ok, vês como tu consegues,
é verdade,
fazer tudo e arranjas novas, e tens que arranjar, não é? Não tens outra forma,
não dá.
És obrigada a arranjar novas formas. Sim. Então, mas é extremamente desafiante, e desde que tu foste mãe, O que é que teve que mudar nessa tua vida de empreendedora?
Olha, eu às vezes pergunto-me a mim própria isso, e sabes que é engraçado que eu já nem consigo quase imaginar.
Lembrar, não é? O que é que fazias com o tempo?
O que eu sei é, hoje, quando eles não estão em casa, é tão diferente, sabes? Agora tenho o tempo todo para fazer aquilo que quer. Eu às vezes até começar no modo produtivo, estou ali uns tempos, um caso, e agora o que é que eu vou fazer? Tenho tanto tempo, sem distrações, sem interrupções, que acaba por ser quase desafiante começar de um modo produtivo. Mas a verdade é, Filipa, é difícil para mim o fazer essa comparação. Parece que o cérebro apagou um bocadinho o trabalhar antes deles.
Completamente.
Mas o que eu sinto é, nós muitas das vezes associamos a produtividade ao tempo. E eu cada vez mais me apercebo que não tem a ver com o tempo. Eu há momentos da minha vida onde tive muito mais tempo e onde podia estar muito mais concentrada do que hoje, porque tenho 2 filhos e estamos com eles em casa 24 horas neste momento, e sinto que sou mais produtiva agora. O meu negócio cresce mais agora do que crescia há 4 anos, quando eu tinha todo o tempo do mundo. Então comecei mesmo a perceber, não tem a ver com isso, tem a ver com o teu foco, no meu caso, na minha opinião, tem a ver com o teu foco, com a tua disciplina, com saberes muito bem os objetivos. Por exemplo, uma das coisas que me ajuda muito diariamente é ter objetivos diários, coisas que eu sei que, independentemente de Nazaré estar com birra, não estar com birra, ou Miguel isto, não é? Do tempo que eu tenha, isto é o essencial para o meu negócio crescer. Coisas pequeninas e muita flexibilidade. Eu acho que é preciso ter muita flexibilidade. Eu, quantas vezes estou no telefone, eu felizmente tenho a vantagem de trabalhar só com o telefone. Posso trabalhar só com o telefone, o que facilita bastante, mas às vezes estou no tapete com eles à minha volta, a fazerem mil e uma palhaçadas, e eu estou a fazer aquilo que é o essencial. Há coisas que ficam para trás, claro, mas se fizer o essencial e sempre com a intenção certa e com o foco certo e objetivos muito, muito, muito claros, eu acredito que nós conseguimos ultrapassar essa questão do menos tempo ou mais distrações. Porque vejo mesmo isso, quando tinha mais tempo não era mais produtiva do que sou hoje.
Isso é muito interessante, sim, de perceber. Às vezes tem mesmo a ver com o foco, e também eu sinto às vezes, por exemplo, quando estou focada e quando tenho muito bem estabelecido, que às vezes uma hora, e sabendo que eu só tenho aquela hora,
sim.
Tu sabes, ok, eu tenho esta hora, então às vezes eu trabalho numa hora aquilo que eu trabalho noutros dias, tipo, que passo um dia todo para fazer e para produzir, não é? Porque também te dá aquela motivação de, ok, eu tenho este tempo.
É, tal e qual.
E eu tenho que produzir neste tempo.
É, e deixas, eu era muito perfeccionista, Filipa, muito. Hoje já não sou assim. Como eu costumo dizer, eu não gosto de coisas feitas assim. Se está mal, por exemplo, no Instagram, se eu vejo uma publicação que não gosto mesmo, não publico. Agora, antigamente, eu era capaz de perder um dia a fazer um post qualquer. porque tinhas XPTO e a letra tinha de estar assim e a imagem tinha. Hoje, não. Eu hoje defino, olha, eu tenho isto meia hora. Se começa a ver, eu sou do género, vou procurar uma imagem. E antigamente eu estava horas à procura da imagem perfeita, hoje não. Vejo, estou ali a passar 20 minutos, já é muito, vai esta. Não, é uma, gostas desta? Gosto, fica mesmo esta. Deixei de ser perfeccionista, porque também já percebi que há muitos detalhes, não é? Que eu perdia tempo com muita coisa que não é por aí. Não é por aí que vai fazer a diferença. Portanto, é encontrar a perfeição dentro da imperfeição. Sim,
sem dúvida.
Ser mais flexível.
E o que é que tu sentes que te ajuda no teu dia-a-dia, sendo mãe trabalhadora em casa, com os teus filhos em casa? O que é que sentes que são aquelas duas ou três coisas, assim, que se te perguntassem, olha, Filipa, quais são, sei lá, as tuas dicas, os teus conselhos, o que é que te ajuda no teu dia-a-dia?
Mas em termos de produtividade?
Sim, em termos de produtividade e do diário, de conseguires organizar-te, vá. Olha, digamos assim.
Objetivos definidos. Bem, isto em termos de projeto, não é? Ter objetivos bem definidos, ter muita flexibilidade, muita, essa tal flexibilidade que é, ok, eu tinha pensado fazer isto a esta hora, não deu, não é perdido por 100, perdido por 1000, às vezes é o que acontece, e eu não consegui, o dia já não vai correr da mesma maneira, não, tranquilo, o dia segue e vamos conseguir fazer as coisas a mesma. E é espírito positivo, eu acho que tenho isso de bom, que é, eu sempre fui muito positiva em relação a tudo, não, acho que sou uma pessoa positiva, no regra geral, e acredito sempre que, tipo, super mulher. Não sou a super mulher, atenção, mas acredito que podemos ser todas super mulheres e fazer, dar assim o máximo de nós. E sem comprar desculpas, sabes? É tão fácil nós sermos mãe a tempo inteiro e ter desculpas de não fazer, porque os nossos filhos podem funcionar como desculpas, são perfeitas, não é?
Desculpa perfeita.
Ah, eu gostava imenso de começar agora um projeto. Pois, mas não dá porque eu tenho dois filhos, não... Não, é por teres dois filhos que tens de começar um projeto, ou que podes começar um projeto se for esse o teu desejo. Ou eu não tenho tempo, como é que eu vou começar um projeto? É por não teres tempo que vais começar um projeto teu, que te vai dar mais tempo. Ou por não teres dinheiro, bora, vamos encontrar aqui um projeto que te dê mais dinheiro. Então é utilizar a nossa vida como impulso, não como uma desculpa, não é? Sim. Acho que é muito por aí, ver o melhor da situação e utilizar aquilo que nós já temos para nos catapultar para o próximo passo. Agora, para isso, nós temos de saber qual é o nosso próximo passo também, não é?
Exato. Que esse é o mais difícil, às vezes,
não é? Pois.
Sim.
Quantas pessoas nós conhecemos que passam a vida toda a pensar no próximo...
Exato.
Qual é o meu próximo... Ok, não estou bem assim. Mas às tantas tu acabas por... E nós conheço algumas pessoas assim que é... Eu não estou bem, mas esta já é a minha zona de conforto. Então,
exatamente.
Eu não estou bem, mas estou confortável. Não, não é? Às vezes... li um livro há pouco tempo, já não me lembro de quem, mas dizia precisamente isto, que é o inimigo, o verdadeiro inimigo do insucesso não é o, não são os desafios, não é, não, é esta coisa do não estou bem, não estou mal, estou aqui, não é?
E às vezes, como tu disseste, também é muito tentativa e erro, não é? Se a pessoa não, quando às vezes as pessoas me dizem, ah, mas eu quero muito começar um projeto, o que é que eu faço? Começa.
É, exatamente.
Se nós não começarmos, Não, tu não percebes, ok, é por aqui, não é por aqui, gosto disto, não gosto disto, olha, isto faz-me sentido, não faz sentido, olha, isto resulta, não resulta, tu não consegues quando tu estás lá. Por isso é que eu sinto que muitas das vezes não há passos errados.
Ah, eu acho que não há mesmo.
Porque quando tu dás um passo, tu consegues perceber muita coisa, tu consegues sentir onde é que tu estás. Se tu não dás, tu não sabes.
Não.
Quando as pessoas, ai, mas se correr mal, não sabes.
Não,
se não fizeres, não vais saber.
Mas é por isso que muitas pessoas não avançam, sabes? Porque a sociedade está montada desta maneira, que é, tu em Portugal, tu vês uma pessoa que teve 2, 3, 4, 5 negócios que falharam e tu olhas para aquela pessoa como alguém que falhou, não como alguém que está a tentar, né?
Exato.
Quantas pessoas não tentam? Aquela pessoa está a tentar até encontrar a sua forma, até encontrar o seu projeto. E nós ainda não temos muito essa mentalidade, eu acho que cada vez mais, felizmente, está a ser cultivada, que é, tu para chegares a este objetivo, tu vais falhar muitas vezes, muitas vezes. Eu falhei quantas vezes para estar onde estou hoje? Muitas, muitas pequeninas, não é?
Sim.
E depois é tu cresceres. Agora é o que tu dizes, se não vou avançar com medo de falhar, nunca vais conseguir chegar onde tu queres, não é? E eu acho que é nós vermos, definirmos, ok, eu quero chegar aqui e saber logo à partida que para eu chegar aqui eu vou falhar. E dar isso como assumido.
Exato.
Portanto, quando falhaste, já sabes normal, que isso ia acontecer. Não é? Normal, exatamente.
Porque nós temos muito essa coisa da falha, não é? Do medo de falhar, do medo de não ser reconhecido, o medo de enfim, todos aqueles...
que vão dizer também.
E se calhar aí liga aquilo que tu tinhas dito há pouco, não é? Também do próprio desenvolvimento teu pessoal.
Sim. Vai...
Conta-me um bocadinho sobre isso. O que é que tu sentes que esse teu desenvolvimento que vens fazendo te vai... Porque eu sei que tu também tiveste uma grande mudança. Eu já vi várias vezes tu partilhares a tua própria mudança com a tua alimentação, com o exercício, com o teu corpo.
Não é? Olha, é engraçado que estás a perguntar isso, porque sabes que eu realmente... Eu há 12 anos atrás, primeiro, era uma pessoa com muito menos autoestima, muito menos confiança. Ou seja, características que se calhar tu dirias, então, mas como é que... Alguém com estas características, com pouca confiança, com pouca autoestima, que, decidiu iniciar um projeto próprio e teve essa coragem, vá, para avançar. E eu sinto que nestes 12 anos, de facto, houve muita coisa aqui que eu fui desenvolvendo. Uma delas, essa minha confiança, que vem muito também dessa tal tentativa e erro, sabes? Que é... a coisa correu mal e tu superas. E a partir do momento em que nós nos superamos a nós, não é? Acabas por também reconquistar um bocadinho mais essa confiança, e um bocadinho mais, e um bocadinho mais. E acabas... Agora, o que acontece muitas vezes com algumas pessoas é... Falham, e em vez de ver aquilo como normal e ultrapassar, ficam presos, não é?
Uhum.
Então, em vez da confiança aumentar, ela vai diminuir, e diminuir, e diminuir. Agora... Nestes 12 anos, um dos trabalhos que fiz foi muito esse, foi o trabalhar em mim e no meu desenvolvimento pessoal. De muitas formas diferentes, livros, workshops, mas depois é muita prática, porque tu podes ler os livros todos do mundo, não é?
Mas depois vens para
a
vida.
Se não puseres em prática, nada acontece. Eu acho que foi muito... É um trabalho que tem sido muito prático, na verdade.
Na vida
muito
real.
E na vida real, sim.
E hoje tu ajudas muitas pessoas também a seguir o seu início, não é? A seguir, não, a começar o início no seu negócio. O que é que tu sentes que é mais necessário? Ou qual é a tua maior ajuda que tu dás, até para quem esteja a ouvir? O que é que tu sentes que é mais importante desse teu lado para essas pessoas que querem dar esse salto?
É o dar. É o dar o salto. Eu acho que o nosso trabalho aqui... É mesmo impulsionar e dar confiança à pessoa para avançar, independentemente do resultado que vai acontecer. E eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos quebrar a tal barreira de segurança e dar o salto, não é? O universo também se encarrega de nos colocar as coisas certas no nosso caminho e de nos fazer avançar. Agora, eu também conheço muitas pessoas que estão tão presas a esse... E saber e ter a certeza, a segurança de, ok, vou dar isto e vai correr bem, e este passo, e depois estudam tanto, e pesquisam tanto, e veem tanto, para estar tudo certinho, que depois não avançam, não dão o tal salto, não é? Portanto, eu acho que
parece
é mesmo
a mesma
dar...
coisa quando se tem filhos, não é? Tu estás sempre à espera, se estiveres sempre à espera do momento perfeito, ter tudo perfeito para ter os filhos, nunca
exatamente.
Tens.
Sim, é verdade, é verdade. É quando tiver de ser, não é? Nunca vai haver um momento certo para teres um filho, tal como nunca vais estar totalmente preparada para desenvolveres o teu projeto. Esse momento vai chegar quando começares a desenvolvê-lo. Porque tu vais ter desafios que não imaginas à partida, não é?
Portanto,
é mesmo uma coisa que se vai desenrolando. Eu acho que é um bocadinho como o nevoeiro. Um projeto próprio, para alguém que não tem, que não é empreendedor ainda, é muito como o nevoeiro, que é... Eu não percebo muito bem como é que vou chegar ali, mas... Ok, eu vou dar o primeiro passo e eu vejo isto. Depois vou dar mais um passinho e vejo mais um bocadinho. Até que começas a ver cada vez mais, né? E a visão cada vez mais clara. E vais avançando no nevoeiro. Lá está. Até o nevoeiro começar a desaparecer.
Acho e que o que é que tu sentes que, ao longo desta também da tua maternidade, tu sentes que dás aos teus filhos, seja como exemplo, como tempo, o que é que tu sentes que tens dado, o facto de estares a trabalhar pela tua conta, de teres essa liberdade que falas, o que é que tu sentes que dás diferente aqui aos teus filhos?
Olha, dou-lhes o meu tempo, em primeiro lugar, a minha atenção tento dar. Às vezes é desafiante também, porque embora eu passe muito tempo com eles, por vezes é difícil para mim o desligar, sabes? Ok, agora é tempo deles. E eu às vezes dou por mim mesmo, Filipa, vais largar o telefone. E tenho de fazer isto, que é largar o telefone, deixar o telefone noutro sítio, porque se eu estiver com o telefone com eles, muitas das vezes eu não estou com eles. Exato. Eu estou fisicamente, mas não estou de presença. Então tenho mesmo de me obrigar, eu e a Nuno, desligarmos o telefone e estar só com eles. Mas de facto conseguimos dar este tempo de qualidade, consegui buscar o Miguel todos os, agora não, mas ia todos os dias à escola, fazer coisas diferentes com ele. Eu tento muito estimular isso de experiências. Não sou mãe de comprar muitas coisas, não sou mesmo. Conta se calhar pelo dedo das mãos os brinquedos que lhe comprei, tirando aqui os livros eu já compro mais, mas brinquedos mesmo é raro. E tento dar muito mais experiências, realmente proporcionar coisas diferentes, quer a ele agora, quer a Nazaré, sei lá. Ainda no verão, tivemos um mês e meio fora de casa, sítios diferentes, conhecer outras coisas. Nem é preciso gastar muito dinheiro, na verdade. Se nós tivermos o chip para aí virado, porque às vezes o problema é, ah, ok, isso é tudo muito bonito, mas nós não temos dinheiro. Não é preciso ter muito dinheiro. As crianças são felizes com muito pouco mesmo, não é? Experiências, eu tento muito proporcionar experiências e, claro, depois dar o exemplo também desta coisa de sermos positivos, da liberdade, de não nos condicionarmos com o que a sociedade diz, com o que os outros dizem, tentar cultivar esta coisa da confiança também neles próprios. Tentamos fazer isso. Até agora.
Mas disseste aqui algo muito, muito importante, ainda aqui começando, o tempo passa rápido, mas disseste aqui uma coisa muito importante, Filipa. Que é bom também trazermos aqui no final desta conversa, que estavas a dizer desse desafio também, e eu também sinto muitas vezes isso, não é? Quando tu trabalhas, o teu limite entre a casa, entre a vida pessoal e a vida do trabalho é muito misturada, não é? Eu sinto que cada vez mais nós temos limites muito ténues, não é? Porque trabalhamos em casa e é tudo, ainda mais agora com os filhos em casa, portanto, tudo ali é muito. E é muito importante trazer isso também, sentir que. Nem, como tu disseste ao início, nem tudo é um conto de fadas. Existem realmente desafios, existem coisas que não é tudo bonito como não, parece exatamente. Às vezes, né? E esse desafio eu também sinto muito, não é? Do limite de ainda mais hoje em dia temos os telefones onde se faz tudo.
Aquilo é maravilhoso, mas por outro lado, sim.
Coloca muito esses limites. E que desafios mais tu sentes? Agora falando, sim, ao trabalhar e tendo essa mistura também tão grande. Mesmo também como mãe, não é? Como mulher, tendo o teu espaço, encontrando o teu espaço, como é que é esse lado?
Olha, o que eu sinto é que às vezes inicio o dia e termino um dia quase em piloto automático, sabes? Ainda por cima, eu adoro o que faço, que é ótimo, mas que cria mais, é mais difícil ainda desligar. E eu às vezes passam-se dias e eu dou por mim, estou quase em piloto automático, então de vez em quando até recorro mesmo a workshops, etc, para me centrar, sabes, de espera, estou aqui, momento presente, tipo, as coisas não podem fluir esta, sinto que passa tudo muito rápido, muito e que cada vez mais preciso fazer este trabalho de Filipa, tipo, chamada à terra, pés na terra, para irmos usufruindo. E para isso, claro, é ter momentos definidos que é só para mim, só para eles, só para ter momentos familiares, blocos. Eu chego, e o Miguel é uma das coisas que adoro fazer, eu uso aquela agenda do Google, tem umas corzinhas e tal, podes pôr assim blocos de tempo. E ele, uma das coisas que adora é, mãe, posso agora pôr o meu tempo. Então ele põe os blocos dele, escolhe a cor, pronto, e sabe que aquele tempo é só para ele, só para ele. Depois há outro tempo que é para a família em geral, mas tentar assim a criar estes blocos de tempo, porque senão a vida passa muito rápida. E o maior desafio acho que é esse, é o sentir que estou em piloto automático o dia inteiro, sabes? Fazer coisas que gosto, na verdade, mas que acaba por depois descurar o resto, e eu não quero descurar de todo.
E foi muito diferente quando tiveste a Nazaré, de ter o segundo filho?
Foi muito mais fácil a adaptação.
É?
Muito mais fácil, Filipa. Tu ainda não sabes o quê. Mas é mais fácil, a sério.
É para tentar. Ok, pronto.
Não, mas olha, muito mais fácil. A gravidez, tanto de um como do outro, foi ótima, a pós-parto também. Mas a rotina, o chegar ali à rotina e foi muito mais tranquilo com a Nazaré, com o Miguel. Tive ali uma fase de adaptação, talvez por ser o primeiro, também fazíamos tudo ali muito ao pronto, não é? No segundo já é tudo muito mais tranquilo. E foi verdadeiramente mais fácil. E é mais fácil agora. Eu, por exemplo,
os dois.
O Miguel agora está com os meus pais. Agora, durante estes 2 dias. E a Nazaré está sozinha connosco. E quando são dois, entretém-se mais, sabes? É diferente do que ser só um. Portanto, eu acho que sim. Acho que dois.
sinto isso nessa fase agora, principalmente. Que a Luana sente muita falta e fica muito companhia, mais agarrada a nós, não é?
Sim.
Quer dizer, não é que ela sinta falta, ela quer é muito mais a nossa atenção do que, e às vezes quando estamos com algum amiguinho ou que vai lá à casa, agora é menos, não é? Claro. Mas é muito diferente, não é? Porque ela já não precisa dessa atenção para estar colocada noutro lugar, mas pronto.
Sim.
É um pensamento.
É um pensamento que fica, uma sugestão aqui.
É uma sugestão difícil. Ainda mais quando se está. Nós vivemos muito sozinhos cá, então.
Ai, sim, eu acho
que. E a trabalhar por conta própria. Se eu tivesse apoio, decididamente já tinha tido.
Ai, é tão bom. Não imagino o que é não ter o apoio dos avós, mas neste caso temos de 4 avós, né? Portanto, é maravilhoso.
E acho que isso é uma das grandes questões hoje em dia, né?
E sabes, tu há bocado estavas-me a perguntar, uma das coisas também que faz a diferença é esse apoio, porque eu neste momento sinto mesmo necessidade, um dia, 2 dias, eles vão para os avós. E nós temos o tempo para nós, principalmente agora, que é 24 horas, não é? Juntos. E é mesmo para o casal, é importante ter ali uns tempinhos sem filhos.
Sem dúvida. É como eu costumo dizer, é maravilhoso estar com os filhos, mas também é maravilhoso estar sem eles.
Exato. Às vezes é mesmo preciso. Sim.
Muito. Mesmo. Olha, Filipe, e para terminar, disto tudo, não é? E desta tua forma toda de estar na vida e de encarar a vida, o que é que tu desejas aqui transmitir aos teus filhos? O que é que tu sentes que um dia gostavas que eles ficassem registados?
Ai, essa pergunta é moderada. Olha, o que é que eu gostava? Gostava de que eles levassem, que eles seguissem a vida que realmente lhes faz sentido para eles, sem aqui padrões, sem crenças limitadoras, com liberdade, de facto, seguirem o caminho deles, seja ele, não faço ideia qual será, não quero impor-te todo, mas gostava muito que fossem crianças livres a nível interior e em relação ao mundo também, acima de tudo isso.
É tão bom ouvir-te dizer, e sabes, eu sinto que nós estamos mesmo aqui a nossa geração, sinto mesmo que está a quebrar muito dessas barreiras.
E é tão bom, sim, não é? É verdade.
E a trazermos uma nova geração destas crianças, onde começam a sentir que podem realmente ser quem querem e fazer o que querem e ter uma liberdade muito diferente, não é? Sairmos daquele padrão de tens que estudar e fazer e trabalhar e não sei o quê, não é?
Sem dúvida.
Então fico mesmo feliz quando ouço essas coisas, pensar fogo, nós estamos mesmo a criar uma geração diferente, que venha uma geração diferente, não é? Com uma capacidade de poder assumir o que querem de uma forma mais aberta e mais libertadora,
sem dúvida,
não é?
Sem dúvida. Estamos a fazer, acho que estamos num bom caminho, não é?
Sim,
eu acho que sim.
Olha, Filipa, gostei muito de estar à conversa contigo. Tenho a certeza que esta conversa vai inspirar e ajudar muitas pessoas, porque, como eu te disse, tem sido um tema que eu tenho vindo a sentir cada vez mais, mesmo no meu trabalho, as pessoas que procuram é muito esta questão de se começarem, às vezes não é só o mudar, mas o já começarem a questionar do será que eu tenho que trabalhar assim? Será que tem que ser mesmo assim?
Pois.
Será que eu tenho que tirar só este tempo? Será que... Então eu sinto que isso já é um grande poder, então sinto que vai inspirar muitas pessoas a poderem ganhar um pouquinho mais de confiança e de verem que é possível, como nós costumamos dizer lá em casa, dá trabalho. É
claro
possível,
sim,
mas dá
claro
trabalho.
Sim.
Porque às vezes as pessoas veem, como tu dizes, já os trabalhos numa consistência diferente e acham, sim, ok, não, dá trabalho e continua a dar trabalho, não é?
Tu tens de estar sempre a criar, sempre a
fazer o teu trabalho, mas é possível quando isso é uma coisa que tu desejas e que tu queres construir. Então.
É isso, exatamente. E encontrares algo que realmente tu gostes de fazer, não é?
Portanto, e aí vamos terminar com, então, também te buscares, não é? Também te descobrires, porque quando tu começas o teu trabalho de
quem sou eu, não é? De carregar a tua confiança, tu também começas a perceber o que é que te dá prazer, claro, fazer.
Claro que sim.
O que é que tu gostas, sem ser aquilo que os outros te dizem, aquilo que os outros disseram que era bom, mas aquilo que te dá prazer.
É, exatamente. É, sim, isso mesmo.
Então, olha, muito obrigada.
Obrigada.
Eu deixo também depois lá os teus dados para quem quiser inspirar-se contigo com as tuas coisas diárias dessa busca e desse trabalho. Então, obrigada por teres
vindo. Adorei estar aqui contigo.
E até uma próxima.
Até à próxima. Obrigada.
Obrigada.